Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando um pouco de educação financeira, um pouco não muito, nós vamos falar o programa inteiro sobre educação financeira e é fundamental essa pauta de hoje. A gente está recebendo a doutora Bruna Capellini, doutor Igor Fonseca, a gente está falando desse tema que é tão fundamental e tão importante para a gente nos dias, sempre é, mas nos dias de hoje mais ainda, né? Bruna, eu queria fazer uma intervenção com você sobre essa ideia de empreendedorismo, né? Essa volta que o capital dá e traz uma nova concepção do trabalho, né? Eu lendo e estudando o Byung-Chul Han, ele fala da sociedade do cansaço, essas pessoas que investem, né, em si, e ela se entende como empreendedora de si mesmo, né? Então ela começa a criar essa ideia de empreendimento pessoal e, obviamente, daqui a pouco nós vamos entrar nessa seara também da saúde mental, mas como que essas pessoas devem lidar com seus investimentos, com a sua ideia, né? Às vezes a pessoa tem ali um equipamento, que é um carro, uma moto, tem também alguma reserva de dinheiro e vai se aventurar numa ideia de ser empreendedor de si mesmo. Como que a gente pensa isso e traz a educação financeira? E a ideia de trazer esse tema é porque nem sempre a educação financeira está ligada às grandes corporações ou às pessoas que têm muita rentabilidade, mas sim na base do meio para baixo da pirâmide, onde as pessoas precisam sobreviver e entender como lidar com o seu próprio dinheiro, né? Como é que a gente amarra tudo isso e pensa nisso, Bruna?
Eu começaria de um bom estudo da educação financeira. Hoje, como a gente tem falado, assim, existem vários programas gratuitos em relação a esse tema, mas entender também qual é o seu negócio, o objeto, e fazer um estudo antes de colocá-lo em prática. Isso traz uma diferença enorme de como essa empresa vai lidar no futuro. A gente vê que tem um número muito grande de empresas que finalizam após 3 anos de abertura. No Brasil, esse número, assim, é um número gritante. E a gente vê que aquelas empresas pequenas, aqueles microempreendedores, que eles estão se prorrogando no tempo e estão tendo uma boa gestão, um bom retorno financeiro, são aqueles que mais se prepararam para o mercado. Primeiro é importante entender, eu já até falei um pouquinho disso, que o patrimônio pessoal jamais pode misturar com o patrimônio jurídico, da pessoa jurídica. Seja ele um microempreendedor, seja ele uma pequena empresa, seja ele uma SA aberta, jamais. Essa separação, ela é quase crucial para você ter sucesso no seu pequeno, grande, médio negócio. Isso é crucial. Você jamais pode misturar o seu patrimônio de pessoa física com pessoa jurídica. E segundo, é entender o seguinte: o que o mercado me oferece? Às vezes, o cenário ideal é você estudar o seu objeto da empresa, onde você vai atuar, qual que é o mercado, esse mercado está positivo, ele está crescente, e fazer uma economia e abrir sua empresa com suas próprias economias. Mas nem sempre essa é a resposta ideal, porque muitas vezes, se você não abre aquela empresa naquele momento, você perde o time. Então, não é ruim você ter um capital de giro, não é ruim você ter um determinado momento, você ter um empréstimo para alavancar o seu negócio, mas você tem que ter consciência de se você pegou as melhores taxas, as melhores condições e se você consegue ter um ganho, né, superior às suas dívidas. O ganho sempre tem que ser superior às suas dívidas, senão você começa a se embolar, principalmente nas questões das empresas pequenas, você tem que ter um grande conhecimento e uma boa pesquisa de mercado sobre isso. Isso é imprescindível.
Igor, eu tenho que te perguntar também como que a gente pensa nessa mesma linha de raciocínio nas empresas familiares que ainda não saíram ainda dessa confusão, vamos dizer assim. A gente tinha em um outro momento um mercado que até absorvia isso, né? E isso tem se perdido ao longo do tempo, porque as relações econômicas, elas têm ficado cada vez mais digitais, né? E nós temos as redes digitais que trabalham muito o desejo do sujeito, né? Então, como que a gente pensa nesses empreendedores, nessas lojas, nesses que hoje é chamado de empreendedores, em outra época comerciantes e pequenos negócios e tal, como é que é pensar isso hoje no campo desses, não só dos investimentos, né, que ele vai fazer na sua própria empresa, mas também nessa condução do mercado, no mercado de capitais, desmistificar esse medo do crédito, né? E por causa do medo do crédito, você deixa de ganhar e você deixa também de potencializar o seu negócio e às vezes até melhorar quantitativamente e qualitativamente o seu negócio. Como é que a gente pensa isso, Igor?
O que a gente acaba vendo ao longo do tempo, não só estudando, como atuando, né, com as pessoas, é que existe uma mudança de mentalidade, e essa mudança de mentalidade vem com a mudança da geração. Né? As gerações anteriores, na época dos comerciantes, principalmente o mineiro, né? O mineiro tem um jeito próprio de lidar com o seu próprio negócio, ele tem uma visão do negócio diferente. E ele sim tem essa visão de achar que o crédito é algo ruim, que ter, né, num balanço um passivo é algo ruim, esquecendo às vezes do conceito de alavancagem. Né, eventualmente com uma alavancagem financeira, tendo um bom plano de negócios, que o que a doutora Bruna falou sobre a questão da aplicação para os empreendedores é montar um plano de negócios. Isso se aplica não só para o microempreendedor, como para o empreendedor médio, para as empresas familiares e para as grandes corporações. Elas só trabalham dessa forma. Né? O Banco Semear trabalha com base num plano de negócios. Então, esse plano de negócios também funciona para essas. E aí, nessa mudança de gerações, nessa mudança de mentalidade, é que vai vir junto à educação financeira. Né? A primeira, digamos, dica que eu daria, né, para um microempreendedor, para uma empresa familiar que está nesse processo ou nesse momento de transição entre o que era uma geração e a geração atual, é buscar conhecimento. E tem formas baratas e acessíveis de buscar esse conhecimento. Né? Enquanto a gente estava conversando, acessei aqui rapidamente o Sebrae. O Sebrae tem inúmeros cursos, acho que são mais de 100 cursos, todos gratuitos, voltados para esse tipo de conhecimento. Emissão de nota fiscal eletrônica, acesso à gestão financeira, fluxo de caixas, né, com mecanismos e instrumentos mais baratos, acessíveis e gratuitos, para que elas possam se adequar melhor no mercado. E principalmente agora, nesse momento, que a gente teve uma parada, né? A economia obviamente sofreu, principalmente para os empreendedores, os comerciantes de rua, que tiveram seus negócios fechados e que tiveram que verter os seus negócios para outro tipo de atividade, a atividade virtual, a venda pela internet. Então, é um processo não só que ele seria natural por mudança de geração, mas que acabou sendo acelerado e imposto. Ou é isso ou fecha.
Essa digitalização é uma realidade, sim. Quem não entender esse campo da digitalização vai fechar o negócio? Eu falava isso há 5 anos atrás, quando começo com o programa. Hoje a gente está vendo assim, que, principalmente depois da pandemia, se a pessoa não tiver o time da digitalização, ela tende a fechar, Igor?
Eu acredito que sim, algumas atividades, isso acaba sendo uma realidade imposta, né? Até mesmo quando a gente fala de coisas simples, circulação de papel moeda. Eu, particularmente, não costumo andar mais com dinheiro vivo. Eu uso sempre meios eletrônicos de pagamento, e não só em relações de compras pela internet, mas eu vou à padaria, eu não uso mais o dinheiro vivo. Então, essa questão da digitalização, e eu acredito que isso está bem difundido, tá? Hoje em dia, qualquer comércio hoje vai ter uma maquininha lá que vai aceitar um pagamento por aproximação ou alguma coisa desse tipo. E é a tendência, não tem como fugir disso. Não tem como. É a substituição do que teve no passado em outras etapas, né? De máquina de escrever por computador, agora é o mundo digital, é inevitável.
Ô, Bruno, uma das coisas que a gente conversa muito por aqui é o sofrimento mental. E é obviamente que esse sofrimento mental ele aparece muito forte na questão não só da educação financeira, mas a forma de lidar com o dinheiro, com as finanças e tal. Isso é motivo de muitas brigas, de fins de relacionamentos, motivos de várias desavenças, né? Porque a gente não tem isso internalizado. Eu acho assim, que isso deveria ser uma matéria, obviamente, nas escolas, mas eu penso também que todas as consultorias deveriam participar, trazer essa participação multidisciplinar com a educação psicológica voltada para o campo financeiro. Como é que a gente pode trazer isso para essa nossa conversa, Bruna? Porque é, de fato, muitas das relações humanas, ou se não for quase na sua totalidade, elas estão ligadas a algum tipo de relação relacionada às finanças. E essas relações podem ser no início de um relacionamento, no término de um relacionamento, na condução desse próprio relacionamento, que é a base, talvez, ali naquele momento, para que a pessoa, ou a empresa, ou a pessoa física ou jurídica, caminhe de forma mais segura. Como é que a gente pensa nessa ideia da saúde mental nesse campo, Bruna?
Ederson, a saúde mental voltada à educação financeira tem trazido um grande dano, principalmente nesse momento de pandemia, né? Que todos já estão tão sensíveis, e principalmente quando a gente tem que lidar com essas sensibilidades também do campo financeiro. O brasileiro, culturalmente, ele tem dificuldade de falar de finanças. A nossa cultura, a gente não tem isso no nosso DNA, assim. A gente vê que às vezes tem casais que não sentam e não fazem um planejamento financeiro juntos. Não conversam sobre o regime de casamento, que vai esbarrar na questão da educação financeira e do financeiro do casal, e que vai refletir tanto num bom casamento, num bom relacionamento. A gente vê que pais que não falam sobre a questão financeira com os filhos. Nós estamos num momento muito propício, no meu ponto de vista, que é sempre um ponto de vista otimista, eu sou uma otimista por natureza, mas nós estamos num momento muito propício de mudança, de mindset mesmo, dessa mentalidade, desse modelo mental no nosso país. E é claro que a gente só muda isso quando a gente começa a introduzir isso nas nossas crianças. Então, todos os programas de educação financeira, quando as crianças veem seus pais fazendo seus estudos, quando a gente começa a introduzir isso, que é o nosso dever como cidadão. Eu falo que o nosso dever como cidadão é compartilhar conhecimento, né? Nós três aqui, juristas, a gente tem esse dever de compartilhar conhecimento. Então, quanto mais a gente discutir sobre esse assunto, quanto mais a gente falar sobre esse assunto, quanto mais a gente se voltar, tanto no campo público quanto no campo privado, esses programas de educação, introduzir isso dentro das famílias, mais você vai ter uma organização financeira, mais você vai conseguir falar sobre isso e menos doenças mentais você vai ter sobre isso. Porque a questão financeira, ela esbarra na saúde física, na saúde mental. Então é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente discutir sobre isso, é importante a gente entender que não tem problema se você está com uma dificuldade financeira. Sempre há tempo de se aprender. Você aprende com 1, 2, 90, 100 anos. Sempre há tempo de melhorar. A melhoria e a tomada do conhecimento é parte também de uma decisão. Hoje eu escolho aprender sobre esse tema. E é claro, nem todos têm acessibilidade. O doutor Igor estava falando aí da questão da digitalização há pouco tempo. Eu tenho uma enorme preocupação com isso no nosso país, porque a gente está falando de uma população que não faz parte dessa digitalização. Então é nosso dever cada vez mais bancarizar, educar, trazer essa digitalização para todos, de uma forma ampla, discutir, falar, os professores, os pais, os casais, não colocar esse tema como tabu. Ele não é tabu. A gente discute financeiramente, a gente tem que aprender a discutir e a falar.
Eu queria fazer uma pergunta para vocês também, que eu acho que aí são perguntas genéricas. Agora eu acho que dá para a gente poder trazer um desafio para essa nossa conversa, que é a política de dados relacionada à educação financeira e ao campo financeiro, Igor. Como é que a gente pensa na política de dados, os dados que agora são chamados de novo petróleo, né? Eu entrevistei aqui o Dr. Ricardo Campos, professor da Universidade Frankfurt, e a gente estava falando sobre a Shoshana Zuboff, que escreve sobre a era do capitalismo de vigilância. E aí, trazendo essas conversas, a gente pensando que os dados eles são tão importantes hoje, e pensando também que esses dados que são gerados pelo trabalho da própria consultoria, talvez eles sejam mais importantes que as consultorias, porque eles são captados, coletados e depois estudados para que aquilo que você, às vezes, ou a pessoa deixou de cumprir, você, com os próprios algoritmos junto com você, consiga no futuro melhorar essa condição na tomada de decisão. Está por aí, Igor, assim, essa ideia dos dados, da política de dados, e está tudo envolvido nesse campo, e lidar com isso também é um desafio?
Sim, exatamente. Temos recente, né, alteração legislativa que trata da proteção desses dados. Né, era realmente o novo petróleo. Durante um bom tempo, isso foi tratado como um produto específico. Tá, existiam várias empresas que lidam com isso, né? Essas big techs todas têm uma questão muito sensível com relação a esse tratamento de dados, né, dessas redes sociais, formas de comportamento, e existem estudos e produtos relacionados a isso. E hoje a gente tem uma proteção, existe uma legislação que trata sobre essa proteção. A proteção, ela é individual, então significa que o seu dado sobre o seu comportamento, sobre a sua forma de gastos e afins, ele é seu, ele não é da instituição ou da pessoa que tem ou que teria o tratamento desse dado, e existe a relação entre como que essas instituições podem ou não podem, ou essas empresas, ou as sociedades podem ou não podem tratar esse seu dado. Se você vai dar autorização para eles para fazê-lo e como fazê-lo. Então é uma questão de vigilância mesmo, e está relacionada a esse padrão de consumo, ao padrão de comportamento. Então, ao mesmo tempo que o uso dos dados ele pode se dar para o mal, que é o que acaba acontecendo às vezes com os algoritmos, eu não vou necessariamente dizer qual rede, mas existem redes que direcionam determinados assuntos conforme o seu consumo. Elas também poderiam ser utilizadas, né, por outro lado, para direcionar no seu consumo consciente, seu consumo de gastos consciente, seu consumo de qualquer coisa consciente. Então, digamos que é uma mina de ouro, e que pode ser utilizada para os dois lados, tanto para um bem exclusivamente de ganho de alguém, ou como um bem de ganho coletivo, para o fim de educação e tudo mais.
Desafio, Bruna, pensar nos algoritmos, pensar nessa política de dados, assim, apesar de termos uma autoridade hoje nacional de política de dados, a gente pensar em administrar os nossos dados também, né? Pensar em que as suas tomadas de decisão vai gerar determinado tipo de comportamento, que vai ser lido pelas big techs, pelos próprios algoritmos, né? A educação financeira também esbarra nesse conceito também, de entender toda essa dinâmica também?
Esbarra totalmente, elas são praticamente correlacionadas. A educação financeira, esse tema está dentro da educação financeira, sendo mais transparente. Por quê? Primeiro, a gente começou no Brasil com a LGPD, agora a gente está falando de política de dados, e esse tema tão forte aí. E a gente, nós brasileiros, a gente não tinha consciência da importância e relevância destes dados. E a gente ainda não tem, a grande parte da população não tem consciência do poder e quais são, quem são as pessoas que podem utilizar esses dados. Então, assim, eu sou proprietária do meu dado é de extrema relevância, eu sou a gestora do meu dado. E esse conceito, ele vai explodir daqui a pouco o Open Bank. A gente está indo para o Open Bank, em que eu tenho uma propriedade dos meus dados, e só que eu posso transferir esses dados para a instituição que eu escolher. E isso traz ali uma tomada de consciência obrigatória desses dados. Então é importantíssimo trazer esse tema para dentro da educação financeira, discutir esse tema para que a gente tenha a consciência do que é e o que é importante desses dados. O que, que eu faço? O outro tem direito? Se não tem uma lesão do meu direito, que eu não tenho nem conhecimento de que eu estou sendo lesada. E ao mesmo tempo, é um desafio enorme em questão de tecnologia. É um desafio enorme de gestão para todas as empresas. É assim, é uma loucura a gente falar nesse tema, com tanta coisa acontecendo no nosso país, e é um tema que já está aí. Nós já estamos lidando com ele. Então, assim, como que a gente está lidando com ele, né? Qual que é a importância disso? Eu tenho consciência disso? O que eu faço com as minhas propriedades, com os meus dados? Então, assim, é necessário, no meu ponto de vista. Principalmente diante dessa transformação digital que a gente foi jogado nela, né? E a gente tem que lidar com ela a todo momento. Essa pergunta foi extremamente interessante, importante. Muito relevante.
Maravilha. Tanto essa revolução dos dados foi tão importante que a gente está fazendo programas virtuais há praticamente um ano e meio.
Um ano e meio, né?
Fora do estúdio, está tentando voltar para o estúdio devagarinho agora e tal, mas não é fácil não, viu?
Nesse aspecto da utilização do dado, é porque me veio aqui enquanto a Bruna estava comentando, a questão do cadastro positivo. O cadastro positivo é um exemplo clássico. Né, da utilização do padrão de comportamento, né, do padrão de comportamento financeiro que a pessoa vai ter e que, a rigor, lhe traz benefícios. Né? Quanto melhor o meu credit scoring, né, o meu cadastro positivo, melhores taxas de juros eu vou ter, melhor acesso a crédito eu vou ter. Só que é uma questão que a gente precisa compreender como ele é formado, de que forma as minhas informações vão para lá, e isso esbarra necessariamente no conhecimento da educação financeira.
Se eu tenho uma boa gestão de dados, eu tenho melhor cadastro positivo, e eu tenho melhores taxas de juros, e eu tenho melhores condições financeiras. Como que a população está lidando com isso? Eu tenho consciência disso? A gente esbarra a todo momento assim, com problemas básicos ainda de eu vou emprestar o meu CPF, o meu dado, para um terceiro que está sem crédito. Mas esse terceiro, quando ele atrasa uma conta, ele atrapalha o meu cadastro positivo. Então, como que é isso, né? Como que a gente está lidando com isso? É necessário introduzir esse tema, falar sobre esse tema e nossa obrigação é tratar da educação financeira, nosso dever como cidadão. Principalmente a gente está aí nesse campo financeiro.
E curiosamente, culturalmente, o brasileiro tem uma noção dessas listas como listas negativas. Né, vem desde a lógica dos blacklists de empregados que entravam na justiça, contra a justiça do trabalho e não seriam contratados, ou as listas restritivas de crédito, que são até tratadas de forma expressa na Lei de Defesa do Consumidor. Então, quando a gente fala do cadastro positivo, culturalmente, a primeira coisa que o brasileiro pensa é: você vai me colocar numa lista restritiva, ela não vai ser boa para mim. Mas por que que ele pensa isso? Por uma questão cultural e por falta de conhecimento.
Muito bem, gente. Deixa eu fazer mais um intervalinho. Vou fazer mais um intervalo. A gente volta para a parte final do programa, que está uma maravilha. Programa bom, passa rápido, né? Não saia daí, é um minutinho só. Nós estamos aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba conversando sobre educação financeira com a doutora Bruna e com o doutor Igor. É um minutinho só, não saia daí. Nós estaremos de volta em um minuto.